nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa nos ares da cultura. Eu sou Carlos Shi, transmitindo do estúdio em Pequim, e ao meu lado tenho a minha colega Flor Pella.
Olá a todos, estou muito contente por estarmos juntos mais uma vez neste programa nos ares da cultura. Hoje vamos falar da cultura tibetana.
Sim, falando da cultura tibetana, o que lhe vem à cabeça? Palácio Bodala, templos budistas, danças tibetanas, a pintura tanka ou os artesanatos coloridos vendidos nas ruas de Lhasa?
Como todas as culturas de longa história no mundo, com a modernização da sociedade, a cultura tibetana enfrenta um desafio de proteção e continuação. A comercialização e a industrialização são realmente um presente ou uma maldição? No programa de hoje, especialistas da cultura tibetana dão suas opiniões.
A cultura tradicional tibetana é uma parte esplêndida e importante da herança da província de Qinghai, onde o povo tibetano representa pelo menos um quarto da sua população total. Liegong, no distrito de Tongren de Qinghai, é famosa por industrializar e comercializar a arte tradicional tibetana nos últimos anos. Seus principais produtos são tanka, um trabalho de pintura e bordado budista. Estas obras de arte são vendidas não só para outras províncias, mas outros países também. Em 2012, mais de 16 mil artistas em Liegong geraram mais de 300 milhões de yuans em receitas deste setor.
Muitos especialistas concordam que a comercialização é a maneira melhor e mais eficiente de preservar as culturas tradicionais e passá-las para as gerações mais jovens. No entanto, nem todas as formas tradicionais de arte são adequadas para ser viáveis comercialmente. Deng Fulin, diretor do Gabinete do Patrimônio Cultural e Material do Departamento de Cultura, Publicações e Imprensa de Qinghai, explica.
Os diferentes patrimônios culturais intangíveis têm características diferentes. Alguns têm enorme potencial de mercado e outros não. Por exemplo, tanka é facilmente apreciada por todos como uma pintura, mas para a literatura tradicional, como a epopeia de Rei Rezar e o drama tibetano, as pessoas que não entendem a língua tibetana têm dificuldade em apreciar e aceitá-la.
O mestre da escultura tibetana de manteiga, Luozhang Anqiu, concorda com Deng Fulin. Ele é também o chefe do comitê administrativo do mosteiro Kumbum, onde as melhores esculturas de manteiga tibetanas são feitas todos os anos. Luozhang Anqiu disse.
Ficaríamos muito felizes de ver as esculturas e manteiga serem vendidas aos visitantes e crentes como lembranças. Por um lado, poderíamos usar o dinheiro como subsídio para atrair jovens monges a estudar esta forma de arte. Por outro lado, é uma boa promoção quando os visitantes levam as esculturas para suas cidades natais. O problema é que a escultura de manteiga não pode se tornar lembranças no momento, uma vez que devem ser conservados em condições muito frias e modo a não derreter. Nós esperamos realmente que os cientistas possam ajudar-nos a resolver este problema.
Além de tanka, Deng Fulin acredita que a caligrafia tradicional tibetana também pode depender do mercado para sobreviver. Até agora, a caligrafia tibetana tem sido usada principalmente pelos monges para copiar as sutras budistas.
As escolas tibetanas na província de Qinghai já começaram a oferecer aulas de caligrafia tibetana, sendo um esforço para passar essa arte para a próxima geração. Monges jovens aprendem em mosteiros, mas se queremos que as pessoas que não entendem o tibetano possam apreciar a sua escrita, devemos torná-la numa peça artística ou num objeto de decoração que pode ser exibida na sala de estar ou de alguém ou em salas de reunião, como as obras de caligrafia da etnia Han. Ela não pode ser unicamente utilizada nos livros e sutra do budismo.
O que é reconfortante é que a caligrafia tibetana não precisa se preocupar com a continuidade, uma vez que milhares de monges ainda estão usando. O destino da forma de canto tibetano, Lai, é preocupante. Tem perspectivas sombrias de futuro.
Lai pode ser traduzido como canção de amor. No passado, os jovens cantavam Lai quando levavam as ovelhas e vacas a pastar nas montanhas. As músicas eram cheias de metáforas. Por exemplo, eles cantaram sobre dois rios que correm juntos para se tornar. Mas o que realmente queriam expressar era a paixão que estava nascendo entre duas pessoas. Com o desenvolvimento da urbanização, as pessoas não pastoreiam mais. A única coisa que podemos ver é edifícios altos, o que fere a imaginação dos cantores de Lai. Lai tem perdido o seu ambiente inspirador.
Tão fluentes que se sente triste, importante com as formas de arte como o Lai, até agora tudo o que o governo pode fazer é preservar o trabalho desses artistas em formas digitais e escritas como referência para as gerações futuras. A falta de profissionais dedicados parece ser uma realidade imparável para essas formas de arte.
Ao mesmo tempo, Tão Fulin diz que nem tudo é positivo na comercialização da arte tradicional tibetana. Ele diz que, a fim de ganhar dinheiro rápido, muitos tangka em jegun são produzidos com máquinas de impressão. As pessoas se preocupam mais com a produtividade e poucos vão dedicar-se a fazer as obras de arte, se a indústria seguir um caminho errado.
Caro amigo, você está ouvindo Nos Ares da Cultura. Somos Flor Peracô e Carlos Shi de Pequim. Acabamos de ouvir uma reportagem sobre a influência da comercialização na cultura tradicional tibetana. O diretor do Gabinete do Patrimônio Cultural Imaterial do Departamento de Cultura, Publicações e Imprensa de Qinghai, Tang Fulin, referiu na entrevista que a grande epopeia tibetana Rei Gesar encontra dificuldade de difusão por causa da restrição do idioma. Vamos a seguir conhecer um jovem menestrel tibetano que sabe falar tanto mandarim como o idioma tibetano e está se dedicando à continuação da obra.
E antes, vamos fazer o intervalo musical. Não saia daqui, o programa continua depois.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Estamos de regresso, caro amigo. Este é o programa Nos Ares da Cultura e hoje falamos sobre a cultura tibetana.
Bem, vamos agora conhecer um jovem tibetano que canta a epopeia Gesar, sendo o único menestrel alfabetizado e mais jovem da epopeia de Gesar. Ele chama-se Sita Toje.
A região autônoma do Tibete, no sudoeste da China, tem uma rica e diversificada cultura étnica local. Uma obra inseparável da cultura tibetana é a epopeia oral Gesar, ou Rei Gesar, que é considerada como o Homero do Oriente.
Esta epopeia popular lendária tem sido transmitida oralmente de geração em geração em uma combinação de música e narração há mais de 1000 anos. Mas ao longo do tempo existem cada vez menos músicos locais capazes de cantar a ópera-prima suprema da literatura popular tibetana, especialmente no que toca aos jovens. No entanto, Sita Toje, de 23 anos de idade, o mais jovem menestrel de Gesar, no Tibete, está tentando o seu melhor para herdar e desenvolver esta pérola tibetana. Além disso, Sita Toje é o único menestrel alfabetizado no Tibete.
De acordo com ele, o seu talento para cantar a epopeia de Gesar começou quando ele tinha 9 anos de idade. Considerado como o mais longo poema épico de existência, até agora, Rei Gesar é constituído por mais de 120 episódios, com mais de 1 milhão de versos e mais de 20 milhões de palavras. É 25 vezes o comprimento da obra grega clássica A Ilíada de Homero. Sita Toje pode falar e cantar os mais de 80 volumes de Gesar.
我现在是我写了的这个名字已经给的是80多部。Eu consigo interpretar mais de 80 volumes de Gesar e já os escrevi. Posso recitar mais da epopeia de Gesar do que antes, eles estão todos conectados.
A balada épica conta a história de um lendário meio homem, meio deus. O rei tibetano do século XI, que conquistou demônios e tribos inimigas para ajudar as pessoas comuns. Quer herói ou tirano, quer homem ou mulher, quer jovem ou velho, os caracteres deixam uma impressão duradoura sobre os ouvintes com suas características bem definidas e imagens marcantes. As figuras heróicas, lideradas pelo rei Gesar, fornecem exemplos imortais de sacrifício valente. Não há duas figuras da epopeia idênticas.
Esta
é uma cena de batalha entre o general do Gesar e o general do inimigo. Você pode sentir que o estilo de cantar e o tom usado para descrever diferentes figuras são diferentes. Cada figura tem suas características únicas.
Até agora, Cidadoge é o único menestrel alfabetizado de Gesar. Ele é um estudante sênior especializado em língua e cultura tibetana na Universidade do Tibete. Como resultado, ele pode gravar o seu canto e anotá-las, tanto em tibetano como em mandarim. Todas as suas gravações são de alto valor de referência.
Eu aprendi muito e soube mais depois de estudar na faculdade, o que é muito útil para o meu entendimento e estudo do Gesar. Além disso, ao aprender habilidades de tradução, eu posso traduzir o Gesar do tibetano para o mandarim com mais precisão. Isso permite que mais pessoas conheçam a história.
No entanto, ir para a faculdade e ser exposto ao mundo moderno externo também afetou negativamente a narração de Cidadoge.
Primeiro, eu aprendi mais línguas além do tibetano, como mandarim e inglês. Na faculdade, nós falamos sobretudo em mandarim, mas a narração do Gesar é em tibetano. Assim, a língua é um problema. Segundo a cidade de Lhasa, onde estou hospedado, já se tornou uma cidade moderna. A cultura tibetana tradicional preservada aqui não é tão autêntica quanto na minha cidade natal. Gesar é uma antiga epopeia que precisa de solo puro da cultura tibetana. Estou um pouco preocupado com esse aspecto.
Hoje, Rei de Gesar é considerado mais do que uma lenda popular, uma fonte de motivação mental para o povo tibetano. Ele não só conta a história de um herói, mas também a história tibetana. E o principal personagem Gesar é um representante do povo tibetano. Serim Pongchok, um especialista de Gesar tibetano na Academia de Ciências Sociais, diz que Gesar é efetivamente uma enciclopédia do povo tibetano.
Primeiro, Gesar é o maior poema épico do mundo. Enquanto isso, também é uma enciclopédia da antiga sociedade tibetana, que registra a vida do povo tibetano, os costumes, as crenças religiosas, os princípios morais, bem como a economia e a política antiga. Você pode encontrar quase tudo lá. Além disso, é um poema épico ativo que está sendo enriquecido constantemente através de performances de artistas populares nos últimos anos, ainda é muito inspirador hoje.
Mesmo com apenas 23 anos de idade, Cidadoge está usando sua ação para herdar e desenvolver esse patrimônio cultural. Ao longo dos últimos 4 anos na faculdade, Cidadoge nunca voltou para casa para passar o ano novo com sua família. Em cada feriado de ano novo, sua maior preocupação era a apresentação do Gesar para o público. Mas, para ele, seus esforços ainda não são suficientes.
O que eu fiz ainda não é suficiente, porque eu sou diferente de outros menestres. Só com a ajuda de muitas pessoas eu posso ir para a faculdade. É um grande investimento, por isso tenho a responsabilidade de desenvolver Gesar. Meu plano é publicar livros de Gesar tanto em tibetano como em mandarim no futuro, a fim de fornecer uma referência para gerações futuras.
Além de registros escritos, Cidadoge também está produzindo gravações de áudio para que os tibetanos analfabetos ouvirem a epopeia Gesar.
Descobri que muitos tibetanos não sabem ler e preferem ouvir Gesar no rádio. Os livros não significam nada para eles, e alguns deles não têm uma televisão em casa. A rádio é a única maneira de saber mais sobre o mundo, então agora me tornei um convidado em estúdio na Rádio Nacional da China e na Rádio do Tibete, para narrar e cantar a Gesar para eles. Acho que essa é a maneira mais eficaz e direta para espalhar a epopeia.
Bom, caro ouvinte, é tudo o programa Nos Ares da Cultura de hoje. Obrigado pela sua sintonia. Até a próxima.
Até mais.